Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Antes de começar, galera, eu queria primeiro dar as boas-vindas ao Ismael e ao Josh, que são os novos patrões aqui do podcast. Galera, obrigado mesmo por apoiarem aqui o podcast. Realmente, vocês fazem ele acontecer. E outra coisa, galera, eu queria deixar um desafio aí pra todo mundo que tá ouvindo. Eu vou pedir pra vocês engajarem um pouquinho mais nas redes sociais. Como? Só seguindo lá no Instagram. A gente tem um Instagram há bastante tempo, só que ele realmente tem um número de seguidores bem baixo. Então eu queria pedir que todo mundo que pudesse se inscrever lá no Instagram, assinar nossa página e tudo. E também divulgar para outras pessoas para ajudar a gente a divulgar um pouco mais o podcast. E ele crescer cada vez mais e ajudar bastante. Mas assim, é só isso mesmo. Aí, claro, também, né? Se você puder... Eu adoro ler os comentários, gente. Vocês sabem disso. Eu adoro ler os comentários e... Claro, os comentários pertinentes. Aconteceu de novo, gente, aconteceu de novo. Mas vou falar isso mais pra frente, talvez no próximo episódio. Então, adoro ler os comentários de vocês. Por favor, continuem deixando os comentários lá, porque eu quero realmente lê-los. Mas, detalhe, os comentários que são contribuições para o podcast. Desse jeito, gente. Bora, mas vamos pra história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror.
Sobre o Mundo Terror.
Ser chaveiro é o ofício da minha família, nem sei quantas gerações. Eu trabalho com isso desde criança, ajudando meu pai e meu avô. Aprendi todos os segredos e métodos do trabalho. Estudei como instalar, quebrar, montar, desmontar todo tipo de fechadura. Eu poderia facilmente desmontar a fechadura de um cofre de banco se tivesse as ferramentas certas, dinheiro e, lógico, permissão para isso. Eu destranquei centenas de portas e carros, instalei centenas de novas fechaduras, fabriquei milhares de chaves e tenho orgulho em dizer que nunca... Jamais usei o meu conhecimento para fins criminosos, como tantos chaveiros na minha região fazem secretamente. Eu sustentei com sucesso e financeiramente a mim e minha família, sendo chaveiro por quase 30 anos agora. E mesmo assim, amanhã fecho minha loja e já assino os documentos para trabalhar com minha esposa na padaria dela. A razão que me fez abandonar a profissão é simples. Eu não posso mais fazer isso depois do meu último trabalho. Eu tentei, eu realmente tentei, mas depois daquela tarefa fatídica há 6 meses atrás, eu percebo que não é mais pra mim. Cada vez que eu abro uma porta emperrada, eu tenho flashbacks. Meu coração começa a acelerar e meus olhos doem. Eu posso mais uma vez ver aquelas coisas. Não me entenda mal, eu adorava o que eu fazia. É a única coisa em que sou realmente bom. É algo que me dá muito orgulho. Eu até comecei a ensinar básico pra minha filha. E ela gosta tanto quanto eu. E será difícil dizer a todos que estou desistindo. Contando para minha esposa, minha filha, meus clientes, meus amigos. Nenhum deles compreenderá e, por seu próprio bem, as coisas devem continuar assim. Eu já contei ao meu pai. Ele ficou incrédulo quando disse que abandonaria o ofício. Ele não foi apenas meu mentor mais importante, mas minha inspiração e modelo. Seu corpo não é nem uma casca do que já foi, mas sua mente ainda está afiada. Eu sabia desde o início que essa seria a conversa mais difícil de todas. Então, decidi que também deveria ser logo. Aproximei-me dele, em sua cama na nossa sala, onde é mais fácil para nós cuidarmos dele, já que ele não pode mais subir escadas nem morar sozinho, e contei a ele tudo. Meu pai passou de desaprovador a me apoiar totalmente. Mas ele também disse algo que eu considerei. Ninguém, além dele, deveria saber ainda. No final das contas, eu decidi não seguir seu conselho, pela primeira vez desde sempre. Nós, chaveiros, sabemos como lidar com coisas que não deveríamos ver. Nosso trabalho é sobre trancar lugares. Às vezes, trata-se de manter as coisas dentro e, às vezes, de manter as coisas fora. Ser chaveiro é quase sinônimo de segurança e privacidade, mas é difícil continuar fazendo algo que muda de perspectiva para si mesmo. Um dia, talvez, eu tenha coragem suficiente para compartilhar isso com minha família, ou até mesmo com o mundo. Não sei, eu ainda nem decidi que história falsa eu vou usar para explicar o abandono de negócios de chaveiro a todos os meus amigos, clientes e conhecidos. Bem, vamos voltar do início. 6 meses atrás, Greg Becker me chamou para destrancar uma porta trancada em sua propriedade. Bem, Greg Becker nunca foi um homem popular ou particularmente respeitado. Ele tem quase 70 anos e desde que eu era criança, ouvia rumores sobre suas estranhas práticas ocultistas. Rumores infundados, pensei até que Greg me ligou urgentemente às 2 da manhã, dizendo que precisava de ajuda para entrar em sua casa. Eu já estava dormindo e o telefone me acordou. Eu tentei dissuadi-lo, dizendo que meus preços de plantão eram exorbitantemente mais altos do que durante o dia, mas o velho era inflexível, alegando que era uma emergência. Eu me arrumei, arrumei minhas ferramentas, pedi desculpa à minha esposa por ter saído e entrei na minha caminhonete. Bem, o velho Greg Becker tinha uma casa bonita, embora grande e rústica. Localizava-se na periferia da cidade, quase na zona rural. Eu estacionei meu veículo lá e saí. Greg Becker estava na varanda, carregando um lampião. No entanto, pude ver claramente que a porta da sua casa estava aberta. Eu questionei com raiva porque ele não me ligou para dizer que já havia encontrado uma maneira de entrar, mas ele respondeu evasivamente que, na verdade, precisava de mim para outra coisa. Na maioria das vezes, isso significa problemas, então eu já estava voltando para o meu carro quando ele ofereceu $1,000. Foi isso que fiz em uma semana inteira de muito trabalho. Então, eu não consegui recusar. Eu segui Greg cautelosamente pela grama alta até um celeiro localizado alguns metros atrás de sua casa. Se a casa do velho fosse rústica, então o celeiro estava totalmente decrépito. A estrutura de madeira parecia estar ali há décadas, sem qualquer reparo ou restauração. Não havia tinta e tudo estava desmoronando. Ele apontou a lâmpada para a entrada do celeiro e imediatamente vi como ele se destacava do resto do prédio. Parecia mais a entrada de um cofre de banco do que de um celeiro quase abandonado. Inferno! Eu tinha visto cofres de bancos que eram mais fáceis de arrombar do que aquele celeiro. Tentei questioná-lo sobre o que era aquilo, mas Greg se recusou a me responder. Eu disse que seria mais fácil quebrar a parede, que já estava caindo aos pedaços, mas ele me lembrou dos $1,000. Bom, os mendigos não podem escolher, né? Eu perguntei se ele poderia pelo menos me trazer algo em que eu pudesse sentar, pois isso demoraria um pouco. Dessa vez ele obedeceu, e poucos minutos depois, eu já havia arrumado minhas coisas no chão e estava trabalhando. Não estava fácil. Estava escuro e eu estava com sono. Eu pedi um café e Greg simplesmente me deixou lá e desapareceu em sua casa. No começo pensei que ele estava fazendo um para mim, mas depois de 40 minutos eu percebi que o idiota provavelmente tinha adormecido. Aquela porta tinha 100 fechaduras diferentes. Uma maldita centena de fechaduras diferentes. Isso significa que aquele velho maluco teria que carregar 100 chaves diferentes. Quanto mais eu pensava naquilo, menos sentido tudo fazia. A porta era claramente nova, impecavelmente limpa, mesmo que tudo ao seu redor estivesse velho e caindo aos pedaços. Depois de algumas horas, o sol estava nascendo, mas eu só havia destrancado 5 fechaduras. Quem construiu aquela porta era perfeccionista ou psicopata, ou talvez ambos. Naquele momento, Greg Becker apareceu de pijamas e carregando 2 xícaras de café fumegante. Eu perguntei onde diabos ele estava e ele apenas disse casualmente que foi tirar uma soneca. Eu estava furioso naquele momento, então me levantei e disse a ele que se ele queria que alguém abrisse aquela porta, ele precisaria pelo menos mostrar algum respeito. O velho zombou de mim e apenas disse $5,000. Eu estava começando a duvidar dele, então exigi que ele me pagasse metade primeiro. Greg entrou em casa e voltou com um envelope cheio de dinheiro. E eu voltei a trabalhar na porta imediatamente. O pior não eram as fechaduras intermináveis, o cliente desrespeitoso, os mistérios que cercavam aquela entrada ou o sol escaldante e abrasador no céu. Era o tédio enlouquecedor de tudo isso. Becker se recusou a falar comigo porque disse que o trabalho exigia discrição. Não havia nenhum som e meu telefone não tinha sinal. Eu nem sabia como ele tinha conseguido me ligar de lá. Não pegava sinal desde que meu carro entrou naquela rua. Eu nem tinha relógio, então o único indicador de hora que eu tinha era a posição do sol. Por volta das 2 da tarde, eu havia destrancado 17 fechaduras. Greg Becker apareceu para verificar meu progresso e eu disse a ele que estava morrendo de fome e que precisava ir para casa para descansar um pouco. Greg não ficou feliz, mas disse que precisava de mim, então apenas pediu que eu voltasse antes da meia-noite. Eu fui para casa. Minha esposa ficou chateada, mas depois que lhe mostrei o dinheiro, ela concordou em me deixar terminar o trabalho. Eu não dormi bem naquela tarde. Eu continuei tendo sonhos estranhos com Becker, anos mais novo, carregando muitos sacos plásticos ensanguentados pro celeiro. No final do sonho, me vi abrindo a porta, mas ele apareceu atrás de mim e me espancou até a morte com um taco de beisebol. Os pesadelos eram enervantes, mas eu os atribuía ao estresse. Às 6 da tarde, eu estava de volta à propriedade de Greg Becker. Mas daquela vez, eu trouxe 20 horas de podcasts baixados. Greg me entregou uma xícara de café, a luz de seu abajur, e disse que iria me ver pela manhã. Eu comecei a trabalhar novamente. Na primeira noite, a experiência foi estressante, mas naquela noite foi um tanto terrível. Eu continuei tendo esse instinto irracional que me fazia verificar pelas costas o tempo todo. E considerando que sua propriedade era sua casa, seu celeiro, e um grande, escuro e interminável campo aberto de grama alta e nada mais, não havia nem a lua naquela noite. Eu continuei trabalhando na porta, prometendo a mim mesmo que não trabalharia aqui depois do pôr do sol. Abri outra fechadura. Era a número 21. Eu vi a porta da casa se abrindo. Becker vinha em minha direção trazendo 2 xícaras de café. Algo estava errado. O sol já estava brilhando. Eu havia destrancado 32 fechaduras. Meu modo automático foi totalmente ligado? Eu olhei para o meu telefone. Algo estava muito errado. Eu senti que esse celeiro estava errado. Essa porta era ruim de alguma forma. Becker me entregou uma xícara de café e eu recusei. Eu tive a sensação de que ele não era confiável. Ele simplesmente sorriu e voltou para sua casa. Eu continuei meu trabalho, mas ainda mais do que durante a noite, me sentia vigiado. Quando destranquei a 46ª fechadura, por volta das 2 da tarde, ouvi um grito alto vindo de dentro do celeiro e quase quebrei uma das minhas ferramentas devido ao susto. Já basta. Eu fui até a casa de Becker e bati na porta. Ele saiu com aquele sorriso presunçoso no rosto. Contei a ele sobre o grito e perguntei o que diabo estava acontecendo. Ele me disse que eu deveria ir para casa, comer alguma coisa e descansar um pouco até amanhã, pois já estava trabalhando há mais de 10 horas. Eu voltei para casa e destranquei minha própria porta. Então, eu estava de volta ao celeiro. Greg estava correndo em minha direção carregando um taco de beisebol. Acordei gritando, coberto de suor. Minha esposa me perguntou o que estava acontecendo, o que aconteceu. Eu contei a ela sobre meu pesadelo. Mas o que realmente me assustou foi não lembrar quando exatamente me deitei para dormir. Ela disse que desde que comecei esse trabalho para Greg Becker, tenho agido de forma estranha, como se algo estivesse me incomodando. Eu respondi que algo estava realmente me incomodando, mas ainda não conseguia descobrir o que era. Ela disse que eu deveria parar, que deveria devolver o dinheiro ao homem e esquecer tudo isso. E eu concordei com ela, mas de alguma forma, eu não conseguia parar agora. Mesmo antes do sol nascer, eu já tinha arrumado minhas coisas e estava dirigindo para a propriedade de Greg. Dessa vez, prometi a mim mesmo que as coisas seriam diferentes. Eu encerraria o trabalho, receberia meu dinheiro e nunca mais atenderia uma ligação de Becker. Eu fui até a porta do celeiro e comecei a trabalhar imediatamente, colocando meus fones de ouvido e ouvindo o conteúdo que baixei. Só depois que Becker apareceu carregando 2 xícaras de café, é que percebi que havia deixado meu telefone no carro, e isso significava que as vozes que eu estava ouvindo não eram do meu celular. Rapidamente, tirei meus fones de ouvido e olhei em volta, horrorizado. A porta, as vozes vinham de trás da porta. Becker se aproximou de mim e perguntou se eu estava bem. Eu tentei fingir um sorriso e responder que sim, mas minha cabeça balançava lentamente e minha testa suava tanto que não importava o que eu dissesse, ele saberia que a resposta seria satisfatória para ele. Ele então riu e voltou para dentro de sua casa. Eu decidi que não me importava nem um pouco com ele ou com suas travessuras estranhas, mas precisava abrir aquela porta. Eu já tinha feito 60 fechaduras. Por volta das 3 da tarde, ele me perguntou se eu queria comer alguma coisa. Eu não o ouvi chegando, mas não me importei. Apenas gritei para ele me deixar em paz e voltei ao meu trabalho. 71. Às 21 horas, o sol já havia se posto e eu estava com fome e sede e precisava ir ao banheiro, mas eu não conseguia parar. Não quando eu estava tão perto. Eles concordaram comigo. Todos estavam torcendo para que eu destrancasse a porta. Becker apareceu mais uma vez. Ele não estava sorrindo dessa vez e não tinha sua presunção habitual. Ele parecia preocupado e perguntou o que era aquilo em minhas mãos. Foi então que percebi que minhas mãos estavam cobertas por um líquido preto e espesso. Um líquido que saía de todas as fechaduras. Eu gritei e perguntei com todos os meus pulmões por que diabos ele estava fazendo isso comigo. Becker fugiu em direção à casa gritando que ligaria para o 90 e eu comecei a trabalhar novamente. 79. Então eu esmaguei a cabeça dele com um taco de beisebol. 82. Então eu comecei a trabalhar novamente na porta. Eu precisava abrir aquela porta. 85. O sol nasceu. Eu tinha comido alguma coisa. Eu não tenho certeza do que. Talvez houvesse alguma coisa na cozinha do velho. Eu não sabia. Ainda não. 95. Meio dia. Havia sangue por toda parte, vazando pela porta. Eu acho, Greg Becker me trouxe uma xícara de café. Acho que pelo menos foi ele. 98. 99. 100. A porta se abriu lentamente. Meus olhos começaram a sangrar e eu vi alguma coisa. Não era o celeiro. Eu vi uma versão estranha e sem sentido da minha casa. Meu pai, minha esposa, meus filhos, todos eles feitos de ângulos estranhos. Nenhum deles vivo, meros objetos. Objetos animados e quadridimensionais. Na verdade, nenhum dos ângulos fazia sentido. Todos eram retos e curvos ao mesmo tempo. Então, eu vi algo no céu. Um ser de escuridão incompreensível extrema. Meus ouvidos começaram a sangrar. Eles me contaram sobre um mundo de falsa geometria, das trevas, da morte e do sofrimento. Um mundo de a violência extrema era a solução para todas as questões matemáticas. Eles me pediram meus olhos. Eu estava prestes a arrancá-los quando vi Greg Becker, anos mais novo, carregando um saco plástico. Um saco plástico cheio de órgãos humanos. Olhei ao meu redor. Eu estava desidratado, com fome, coberto de suor, claramente tendo um infarto. Minha cabeça estava doendo como um inferno. Eu caí no chão e quando me levantei, vi o que realmente havia atrás da porta. Havia vários corpos, todos mutilados, com membros quebrados ou completamente perdidos, e dispostos em formas geométricas estranhas e bizarras. Um deles era o Greg Becker. Fechei a porta e imediatamente todas as fechaduras se trancaram novamente. Eu voltei para o meu carro e depois fui para casa. Felizmente, minha esposa não estava em casa e ninguém viu que eu estava coberto de sangue. Então, queimei minhas roupas e tomei um banho bem demorado. Minha família me questionou onde diabos eu estava. Eu fiquei oficialmente desaparecido por dias. A polícia até foi até a propriedade de Becker me procurar, pois eu disse à minha esposa que tinha ido lá antes do meu desaparecimento. Greg Becker foi encontrado morto por causas naturais. Ele não tinha um celeiro em sua propriedade. E ainda assim, se o celeiro não era real, por que Greg Becker me deu $2,000? E o mais estranho é que quando a polícia chegou na casa dele, todas as portas estavam destrancadas.